Senhoras e senhores deputados, eu peço então que tomem os vossos lugares para darmos início à audição com a Liga dos Amigos dos Hospitais, do Hospital dos Covões, e em nome da Comissão Parlamentar de Saúde quero, antes de mais, justificar este atraso na realização desta audiência. Prendeu-se com vários assuntos e algumas urgências de oportunidade política, e eu sei que foram, de certa forma, penalizados por este adiamento sucessivo de acontecimentos e que justificaram, e desde já me penalizo por isso, na quota parte da minha responsabilidade. São muito bem-vindos a esta comissão. A Liga dos Amigos do Hospital dos Covões pediu esta audiência em defesa da saúde da população da Zona Centro e estamos atentos a ouvi-los. Numa metodologia que costumamos usar, os senhores têm a palavra em que expõem qual o assunto que vos traz e reitero a nossa disponibilidade para vos ouvir sempre, como é nosso dever, nem sempre com a urgência que muitos assuntos requerem, mas tentamos ouvir todas as pessoas que nos pedem audiência. Portanto, têm a palavra e depois os seus deputados, e todos nós teremos a oportunidade de questionar sobre alguns pedidos de esclarecimento. Faz favor,
antes de mais,
doutor Armando Gonçalves.
Armando Gonçalves.
O doutor Antonino Antunes.
Antonino Antunes. Doutora Rosário Luz Correia.
Muito obrigada.
Doutor Jorge Amaral. Somos todos elementos da direção, falta apenas o elemento do Dr. Rui Santos, que não pôde realmente.
Muito bem, então tem a palavra e disponha
muito tempo. A nossa vinda aqui destina-se principalmente a dar esclarecimentos e a nossa preocupação em relação ao decreto-lei que surgiu e que deu origem à junção, fusão de muitos hospitais no país. Mas, normalmente, junção de grandes hospitais com pequenos hospitais ou com hospitais de especialidade. Em Coimbra aconteceu diferente de tudo o que se passava no resto do país. E, portanto, e é isso exatamente que nos preocupa. É que quem estava na altura era outro governo, quem estava à frente da ARS era elementos do outro governo, não do atual, do anterior. E, possivelmente, foi daí que veio a ideia de unir dois hospitais centrais gerais, que estavam divididos por decreto-lei em 14 a nível do país, 5 na Zona Norte, 3 na Zona Centro, 4 no Lisboa, Sul e Val do Tejo, 1 no Alentejo e 1 no Algarve. Ou seja, foram agarrar em hospitais que tinham, em média, 800 mil habitantes, de área de influência, o Hospital dos Covões unido com o Hospital Pediátrico e a Maternidade Vicente Barreto tinham uma área que atingia 400 mil habitantes, Coimbra Sul, que era uma área direta também como Hospital Distrital, e depois como Hospital Central Geral com urgência polivalente tinha a zona de Castelo Branco, 200 mil habitantes, e parte da zona de Leiria, mais 400 mil habitantes. Ou seja, lá estão os 800 a 1 milhão de habitantes. E juntaram este hospital, que era o sexto hospital maior do país, com o maior hospital do país. Ou seja, transformaram que eram os hospitais da universidade, porque no fundo é só um, mas tem uma maternidade, hospitais da universidade, que já tinha 1.200 camas e já tinha uma área de influência de 1 milhão e 200 a 400 milhões de habitantes. Ou seja, transformaram uma área do país numa coisa completamente diferente do que as outras. Ou seja, em Coimbra ficou apenas com um hospital central com urgência polivalente, porque o segundo que estava a nascer, que era Viseu, nunca chegou a concretizar o seu nascimento por falta de um serviço de neurocirurgia e de uma urgência de neurocirurgia, que é o que diferencia as urgências polivalentes das urgências médico-cirúrgicas dos hospitais distritais. E, portanto, desde o princípio, nós dissemos do que esta união não poderia, efetivamente, retirar à Zona Centro, e chamámos sempre a atenção do que o problema não era um problema de Coimbra, era da Zona Centro, dos 2.800 habitantes, 2 milhões e 800 mil habitantes, um dos hospitais centrais, transformar tudo só num hospital central com uma urgência polivalente, porque não ia ser possível. Quer dizer, o hospital, um só hospital, com 2.400 camas, uma vez que unia não só o centro hospitalar, mas também os hospitais psiquiátricos, não ia poder responder à população. E, neste momento, apesar de um ano de diferença, e de aproveitar para agradecer e cumprimentar com atraso todos os presentes, e agradecer o facto de nos ter recebido, neste momento prova-se que, efetivamente, não dá a possibilidade de resolver o problema. E temos tido, inicialmente, tivemos diálogo através de comunicados com as entidades de tutela, e depois do Ministério, e depois com a Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, mas a partir de determinada altura, quando esta nova direção do Hospital do CHUC, da Universidade de Coimbra, tomou posse, nós decidimos, pareceu-nos uma pessoa de diálogo, passar a dialogar com ele. Mas a verdade é que ele insistiu, possivelmente porque tinha alguma razão para isso, em fazer um regulamento interno que unia os dois hospitais e acabava com dois serviços nos hospitais. Quando, originalmente, na primeira conversa que tivemos com ele, ele disse que iria apenas unir alguns serviços em que desse possibilidade dessa união dar mais rendimento, mas manteria serviços independentes em cada um dos hospitais, nos serviços fundamentais, uma vez que há necessidade de um hospital para responder a uma área que tem e tinha uma taxa de ocupação que continua a ter de 97%, de ter serviços independentes. Não foi isso que aconteceu. E mais, não esperou para a homologação do regulamento interno e fez a união de 24 serviços de maneira irregular, de acordo com o documento apresentado pela Ordem dos Médicos da Zona Centro, a quem pedimos um parecer, eu na qualidade de médico e em nome também da Liga, que depois de estudar disse que era ilegal todas as junções de serviços que se tinham feito, 24, também neste dossiê, assim como a desnomeação, ou seja, a destituição dos diretores dos serviços que acabaram, e dado que os serviços não os podia fazer porque não havia regulamento aprovado, homologado pelo ministro, esses serviços também não podiam ter diretores, portanto era tudo ilegal. Isso tudo está escrito, tenho aqui os dois regulamentos, o regulamento inicial não aprovado, é igual ao regulamento final, aprovado, mas de qualquer maneira estranhamente não está aprovado pelo ministro, possivelmente está aprovado pela Comissão da Direção da ARS, possivelmente por delegação do Ministro, mas a verdade é que ainda não veio no Diário da República e, portanto, neste momento continua a haver junções de serviços tão importantes como isto. A neurocirurgia passou praticamente toda para o Hospital dos Covões, deixou de haver neurocirurgia do Hospital Universidade, deixou de haver neurocirurgia. A gastroenterologia passou toda para o Hospital da Universidade, deixou de haver gastroenterologia. A neurologia está a passar toda, a urologia está a passar toda, e eu pergunto como é que é possível aquilo que o Ministro pediu, o nosso Ministro da Saúde pediu, que o Hospital dos Covões manteria a sua situação de urgência médico-cirúrgica. Não se pode ter uma urgência médico-cirúrgica, que é de um hospital distrital, se retirarem serviços fundamentais, e é o que está a acontecer. Portanto, será, quando muito, uma urgência de retaguarda ou será um hospital de retaguarda com uma urgência que não tem sequer vida porque não tem diretores de serviço? Ora, isto é grave porque, como eu digo, apesar da urgência de noturna já estar no hospital da universidade, todas as noites há doentes que durante a noite são transferidos. Porque como não são urgentes, são transferidos para serem vistos no dia seguinte. E no dia seguinte de manhã são transferidos a maior parte dos doentes que não eram urgentes ou que não interessam ao Hospital da Universidade para a retaguarda que passa a ser o Hospital dos Covões. O que faz com que o Centro Hospitalar de Coimbra tenha uma taxa de ocupação inferior a 70% e o Hospital dos Covões mantenha uma taxa de ocupação, estou-me a referir a novembro de 2012, de 97%. E, portanto, parece que chegámos a um beco sem saída porque não é possível fechar efetivamente o hospital, mas deu origem à saída dos melhores médicos e dos mais antigos, que não quiseram aceitar esta situação. deu à saída de enfermeiros antigos e de pessoal de todos os tipos que não quis aceitar esta situação e deu uma desmotivação enorme dos batalhadores que ainda lá continuam a estar e que dão àquele hospital uma característica muito especial, além de ter serviços que são de ponta a nível nacional, que estão a ser agora destruídos, acabam, e eu refiro a alguns, que fazem coisas que nunca se fazem em parte do país, os transplantes cocleares dos surdos mudos, posso dizer que foi o segundo hospital com a unidade de cuidados intensivos, que aliás eu tive a oportunidade de inaugurar, foi o primeiro hospital, o segundo hospital a implantar pacemakers na zona centro. A nível de doença do sono é o serviço mais prestigiado da zona centro e, por aí fora, tem outros serviços com bastante prestígio e que estão a acabar, estão a ser incluídos no outro hospital. Eu penso que isto está a criar uma situação gravíssima. Há notícias, trouxe algumas notícias acerca deste assunto que são, fui buscar só os jornais para os quais nós damos informações, nós não somos, somos uma liga e, portanto, só damos informações para o Diário de Coimbra e para as Beiras e não damos entrevistas nem a outros hospitais, nem a rádios, porque uma liga não lhe cabe senão defender os doentes e é isso que nos preocupa. E, portanto, a nível da zona, tivemos cuidado de falar com as câmaras, com as juntas de freguesia, E dar informação a toda a tutela, que na maioria dos casos nos deu respostas, tanto de um governo como do outro, de compreensão, mas que chegou ao fim e um hospital onde a humanização foi reconhecida que era uma das melhores do país, porque desde o tempo da sua formação teve o que nenhum hospital teve. Primeiro, foi um hospital que resultou de um plebiscito antes do 25 de Abril. Houve uma discussão entre o professor Bissaia e o resto dos professores e foi votado que surgisse o hospital pela população. Segundo, o hospital surgiu, foi oferecido ao Estado e tinha normas para os doentes, que era-lhe entregue um livro, dizendo quais os seus direitos e tendo no fim uma carta para pedir-lhes se tinham sido bem recebidos e se tinham efetivamente alguma coisa a dizer para melhorar o hospital. E esse espírito de humanismo que permite tratar as pessoas não como doentes, não como números, mas como pessoas, mantém-se e continua e pode departir. Era isto que eu queria dizer, o resto está aqui e estamos dispostos às perguntas que quero fazer.
Muito obrigada, Sr. Eu acho que ficámos todos a perceber quais as preocupações que a Liga veio aqui transmitir. Eu pergunto aos seus deputados quem se querem inscrever. Senhora deputada Elsa Paes, faz favor. Faz favor.
Senhor Presidente da Liga dos Amigos do Hospital dos Covões e as pessoas que o acompanham, quero em primeiro lugar cumprimentá-los e agradecer toda a informação que nos trouxeram, que vai ao encontro também de algumas das preocupações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a registar sobre esta matéria, nomeadamente a fusão de hospitais, que por si só poderia não ter nada de mal, mas passará a ter, se associada a essa fusão, estiver também implícita a perda de qualidade dos serviços e a desumanização dos serviços, que nos parece que é o que tem vindo a ser referido por algumas pessoas muito importantes que já trabalharam ou que já trabalham ou que ainda trabalham nestes hospitais, preocupados, sobretudo, com a prestação de serviços prestada às populações. Já tivemos aqui também a oportunidade de ouvir, em sede de audiência nesta comissão, o Serviço de Ortopedia do Pediátrica de Coimbra, que neste quadro de fusões também foi extinto. Tratava-se de um serviço de excelência, onde a sua autonomia lhe permitia uma boa gestão dos recursos, no sentido de manter a formação de alta qualidade que vinha assegurando de há muito tempo e prestando serviços não só para a zona centro, mas também para todo o país. Registámos as vossas preocupações no que diz respeito, de facto, à dificuldade de manter um serviço de urgência médico ou cirúrgico, se forem retirados os outros serviços todos de retaguarda. Também tivemos acesso à opinião da Ordem dos Médicos, que se manifestou contra a fusão nos moldes em que está a ser feita, dando conta que alguns destes serviços são serviços de alta qualidade, que têm grande idoneidade e que têm sido reconhecidos pela Ordem dos Médicos e manifestando-se a favor da manutenção de serviços com esta identidade, dando conta também que estas fusões podem levar a uma desmotivação, a uma dispersão, a uma diluição e a uma perda de qualidade. Portanto, o Partido Socialista tomou boa nota e no quadro das competências parlamentares, que são sempre muito limitadas no sentido de poder impedir decisões do governo, mas no quadro das nossas possibilidades levaremos a cabo as iniciativas que considerarmos adequadas para continuar a pedir mais esclarecimentos relativamente a esta matéria e para propor, através de resoluções, estratégias que garantam a qualidade dos serviços. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado André Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Armando Gonçalves, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a todos os restantes membros da Liga de Amigos a vossa presença na Comissão de Saúde. Eu tive com bastante atenção aos números que relatou, às questões que colocou e que, de facto, tomámos nota delas, sendo que gostava de retificar uma das questões que aqui mencionou, de que teria sido o governo anterior responsável pela concentração também de serviços. O governo anterior, que eu saiba, criou o centro hospitalar, mas não é responsável por a atual concentração. Não é responsável pela atual concentração, porque essa concentração está a ser feita por este governo. Nós fizemos várias reformas na área da saúde, criámos centros hospitalares em várias regiões do país e fizemos concentrações, mas não destas. Estas concentrações são um exemplo claro de que se pretende concentrar, extinguindo tudo o que está à volta. E isso é uma concentração desumanizada. E é o que se está a passar. E é o que se passa na Guarda, e é o que se passa em Castelo Branco, e é o que se passa em Bragança, e é o que se passa em Vila Real. A verdade é que a extinção que existe de um conjunto de valências na área da saúde, no âmbito de extensões de centro de saúde em determinadas freguesias, que não têm transportes públicos e que, por sua vez, todas as pessoas que aí vivem, principalmente no interior, têm rendimentos baixos e ainda para mais lhes foi reduzido mais os seus rendimentos, faz com que as pessoas não estejam minimamente com acesso aos serviços de saúde. Os números que aqui traz são catastróficos, são maus. Nunca atingimos níveis destes. Mas há algo ainda pior. É que foi-nos dado a conhecer, e todos sabemos, que existem, por exemplo, um número, mais de 1 milhão e 200 mil consultas a menos. Ou seja, este governo afastou as pessoas do Serviço Nacional de Saúde. E ao afastar, se neste momento, com estes serviços, já nos podemos queixar e já podemos alertar para os problemas que existem, imagine-se se os utentes estivessem a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde como recorriam antes. Parece que ficaram todos de bem de saúde, não é? Parece que toda a gente ficou curada de há 2 anos para cá. Não, o aumento das taxas moderadoras foram uma causa, uma justificação clara para o afastamento das pessoas do tratamento que têm direito, do direito à saúde que está consagrado constitucionalmente. E é isto que se passa, essencialmente, no país. E eu acrescento-lhe mais, doutor, acrescento-lhe o problema que se vive com as farmácias, acrescento-lhe o problema que se vive com as análises clínicas, acrescento-lhe o problema que existe com os transportes de doentes, acrescento o problema que existe com a falta, muitas vezes, de dotação para que determinados estabelecimentos hospitalares possam cumprir os seus objetivos de ter um Serviço Nacional de Saúde universal e que seja eficaz. E, portanto, é isso que neste momento vivemos no país. E o Partido Socialista opõe-se claramente a isto. Porque o Soutor, como sabe, e eu não tenho problema nenhum de o dizer e de o reiterar onde for necessário reiterar, orgulho-me imenso de fazer parte de um partido que fez as maiores e as melhores reformas na área da saúde neste país. Aliás, foi o próprio criação do Serviço Nacional de Saúde, mas, como sabe, nos últimos 6 anos de governação do Partido Socialista, muitas foram as reformas e os investimentos feitos na área do Serviço Nacional de Saúde. E em Coimbra, principalmente, e tem-se conhecimento perfeito disso. Basta olhar para o pediátrico. Há quantos anos Coimbra precisava de um hospital pediátrico? Há quantos anos Coimbra precisava de um conjunto de tecnologia que a maternidade Daniel de Matos não tinha e que hoje tem? E, portanto, bem me lembro que nessa altura existia uma intoxicação e um conjunto de cortinas de fumo de que nasciam várias crianças nas ambulâncias a caminho daqui, a caminho de além, e o Partido Socialista, quando fazia reformas e quando fazia extinção de serviços obsoletos, era imediatamente obrigado pela oposição a criar substituição de serviços e a criar alternativas. Mas sabe o que é que acontece hoje? Extingue-se e não há alternativas. E, portanto, eu queria lhe dizer que compreendi muito bem as suas palavras. Como uma pessoa do interior e da região centro, embora deputado pelo Círculo Eleitoral do Porto, mas natural do interior do país, tenho bem consciência das dificuldades que se vivem e pode crer e pode a Liga levar daqui que o Partido Socialista estará ao lado das pretensões de um Serviço Nacional de Saúde mais eficaz e de um Serviço Nacional de Saúde que seja universal e que seja tendencialmente gratuito, tal e qual como está constitucionalmente definido. Muito obrigado.
Se me desse licença, eu queria ratificar ou talvez...
Nós costumamos fazer uma ronda por todos os partidos, a não ser que seja um...
Eu acho que é importante fazer o seguinte. O que eu disse, e é a posição da Liga, é que o problema inicial começa logo pela fusão de dois hospitais centrais. E essa fusão foi feita durante, efetivamente, por um diploma do Partido Socialista. A maneira como está a ser feita é que é diferente. Mas o que eu referi é que a fusão teve logo esta diferença de todo o país.
Okay. Obrigada, Sr. Doutor. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar todos os elementos da Comissão e, em primeiro lugar, dar aqui uma justificação, uma vez que esta área é habitualmente acompanhada pelo meu colega João Serpa Oliva, que, por razões de saúde, hoje não pode estar presente e, por isso, queria dar esta justificação. E, portanto, queria, sem querer extremar ou politizar no sentido menos agradável, naquilo que tem de, às vezes, de demagogia, sem politizar demasiado esta questão, queria efetivamente dizer que, acompanhando as vossas preocupações, não podemos deixar de dizer que, do ponto de vista, digamos, de mensagem, é fundamental que não se confundam preocupações de aumento de eficiência, de adequação de recursos e de boa gestão dos dinheiros públicos para não gerarmos déficit que levou a situações que são tão preocupantes no país. Portanto, não se podem confundir essas preocupações com querer cercear direitos das populações, querer prejudicar serviços de excelência que são reconhecidos, que o Hospital Geral dos Covões tem, e, portanto, eu pessoalmente, e enquanto profissional de saúde, gostaria que essa confusão não fosse feita, porque, tanto quanto nos é dado saber, não creio que por parte do Ministério haja vontade de ignorar os polos de excelência, de ignorar os resultados que existem ou de prejudicar as populações. E nós todos temos que a responsabilidade acrescida de, nesta altura, e nomeadamente no âmbito da saúde, com os déficits que se foram acumulando, explicar que todos gostaríamos que próximo da nossa casa existissem serviços a funcionar. Esse modelo, no entanto, não é compatível com um funcionamento racional e sustentável para um Serviço Nacional de Saúde que para nós é fundamental manter e mantê-lo com eficiência. E, portanto, nesta perspectiva, não entendemos, e como aliás o Sr. bem frisou, que a fusão de serviços que já vem de trás seja incompatível com melhoria da eficiência, com humanização dos serviços de saúde e com resposta às populações. E isso tem, obviamente, que ser garantido. Era isto que eu queria muito rapidamente comentar, e pedindo desculpa de não ter o meu colega presente pelas razões que já expliquei.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Presidente da Liga, dos amigos do Hospital de Covões e restante equipa que o acompanha. Dizer que o PCP acompanha esta situação e acompanha as vossas preocupações e, por esse facto, apresentamos na devida altura uma pergunta ao Governo, questionamos ao Governo sobre o impacto e mostrando a nossa oposição à fusão, a resposta, efetivamente, que ainda hoje não obtivemos. Portanto, também gostaríamos de dizer que ainda o Ministro da Saúde ainda não nos disse. Dizer que, efetivamente, esta fusão dos hospitais vem na senda de políticas de sucessivos governos, inclusive do PS, de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Numa lógica claramente economicista, de concentração de serviços, de afastamento das pessoas, dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, que tem o seu caso paradigmático, efetivamente, em Coimbra. Nós tivemos a ocasião também aqui de mostrar a nossa frontalidade e oposição ao regulamento interno do SUC, regulamento interno, efetivamente, que tem descaracterizado, tem retirado autonomia a serviços que são fundamentais, que tiveram uma importância crucial para até a projeção do Serviço Nacional de Saúde, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, e refiro-me concretamente ao pediátrico de Coimbra, e que é extensivo, por exemplo, ao serviço do sono, da medicina do sono e também àqueles que vocês agora aqui disseram. E, portanto, o que nós defendemos e o que o Partido Comunista defende, efetivamente, é uma política completamente contrária àquela linha que está a ser seguida. E aquilo que nós defendemos é, efetivamente, o cumprimento da Constituição e o cumprimento do Serviço Nacional de Saúde, tal qual ele foi criado. E por isso acompanharemos e estaremos sempre do lado das pessoas e das entidades que defendem o Serviço Nacional de Saúde. Seremos aqui na Assembleia da República e fora da Assembleia da República, de facto, defensores e bastiões dessa defesa. E, portanto, aquilo que nós não é compaginável, de facto, uma política economicista de cortes cegos no Serviço Nacional de Saúde com um país desenvolvido e que impeça efetivamente que as pessoas possam ter cuidados de saúde como tinham efetivamente quando o Hospital dos Covões funcionava de uma forma autónoma e independente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, a Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD, faz favor.
Muito obrigada. Queria só informar que depois a minha intervenção seria dividida com o deputado Nuno Reis. Começaria por cumprimentar todos os presentes e os representantes da Liga dos Amigos dos Hospitais dos Covões. E referir aqui só duas ou três linhas que me parecem importantes. Esta nova reorganização do centro hospitalar traz consigo dois aspectos extremamente importantes, que é a melhoria da qualidade do acesso e prestação dos cuidados de saúde. Temos de ter sempre isso em linha de conta, e a sustentabilidade económica e financeira do hospital. Estes dois hospitais que falamos, o Hospital Geral, o Hospital dos Covões e o Hospital da Universidade de Coimbra, tinham vários serviços subponíveis. Ora, com esta reorganização surge a oportunidade de se fazer estes ajustamentos. Estes ajustamentos, o que é que vão aqui provocar? Criação de novos centros de excelência e manter e melhorar as unidades clínicas que existem. Portanto, não nos podemos esquecer disto. Como é natural, estas unidades clínicas de excelência vão dar uma resposta muito mais efetiva às necessidades das populações e vão optimizar a prestação dos cuidados de saúde. Portanto, o centro hospitalar continua a ter um prestígio nacional e internacional e isso não vai ser posto em causa com esta agregação. Portanto, eu posso dar aqui algumas unidades de Silésias que já existem e outras que poderão existir, que a senhora deputada já referiu, unidade de implantes cocleares, unidade terapêutica de sono, unidade de cirurgia do ambulatório, ou seja, existem e vão continuar a existir no Hospital dos Covões, não está posto em causa estas unidades de serviço, o serviço de reumatologia, a unidade de microcirurgia e pondera-se a deslocação de uma unidade de tumores ósseos. Portanto, este serviço, esta qualidade de serviço vai-se manter nos Covões e no centro hospitalar. Agora passaria a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da Liga dos Amigos do Hospital dos Covões. Eu não tinha previsto intervir, mas acho que é útil nesta fase. Gostaria de dizer que me revejo inteiramente na intervenção que foi feita pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDSPP, também na da minha colega Ana Oliveira. Reconheço, embora não possa concordar, reconheço coerência na intervenção que foi feita por parte do Partido Comunista Português. Enfim, a forma como vê o Serviço Nacional de Saúde e como vê, portanto, a reforma da saúde em curso e, portanto, contra isso nada. Mas julgo que é útil, nesta fase, recordar aqui um documento enquadrador e ao qual não podemos fugir, que regula também e condiciona as políticas de saúde, que é o memorando de entendimento estabelecido com a Troika. E vou ler dois pontos que me parecem úteis nesta fase e que é exatamente a versão tornada pública em 17 de maio de 2011. Gostava de ler o ponto 3.49. Rever e aumentar as taxas moderadoras do SNS através de uma revisão substancial das categorias de isenção existentes, incluindo o uso mais rigoroso de testes dos meios em colaboração com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. 2. Aumento das taxas moderadoras em determinados serviços, garantindo simultaneamente que as taxas moderadoras dos cuidados primários são inferiores aos das visitas ambulatórias a especialistas e inferiores aos atendimentos de emergência. 3. Legislar a indexação das taxas moderadoras do SNS à taxa de inflação. Depois ler também, porque me parece útil, relativamente à intervenção que aqui foi feita, o ponto 3, ler também, com a autorização dos deputados, das senhoras deputadas do Partido Comunista Português, o ponto 376 desse memorando inicial. 376, continuar com a reorganização e racionalização da rede hospitalar, por meio da especialização e concentração de serviços hospitalares e de emergência e gestão conjunta, com base no Decreto-Lei 30, 2011, e Operação Conjunto dos Hospitais. Estas melhorias vão proporcionar cortes adicionais dos custos de exploração em pelo menos 5% de 2013. Gostava também de recordar, porque me parece, dada a intervenção, a parte final da intervenção do Partido Socialista, gostava também de recordar que não há, e eu tenho esses dados todos, não há neste país nenhum governo que tenha promovido mais encerramentos de extensões de centros de saúde do que o anterior governo do Partido Socialista. E, portanto, custa-me ouvir determinadas coisas, como acabei de ouvir na parte final da intervenção que o Partido Socialista aqui fez. Finalmente, dizer o seguinte. A questão do Hospital dos Covões é uma questão que a Assembleia da República está a acompanhar com muita atenção. De facto, é uma pena, mas é uma responsabilidade naturalmente nossa também, todos os grupos parlamentares, é uma pena que só hoje estivéssemos a ter esta audiência, mas a verdade é que nesta mesma sala, há cerca de 4 ou 5 meses atrás, tivemos aqui o Sr. Presidente da RS Centro e também o Sr. Presidente do CHUC para discutir a questão dos... para discutir a questão do serviço de urgência do Hospital dos Covões. E ainda recentemente, há cerca de 2 ou 3 semanas, voltamos a ter cá o Sr. Presidente da RS Centro e o Sr. Presidente do CHUC desta feita para discutir a questão do Departamento de Ortopedia Pediátrica, e portanto, do Hospital dos Covões. E, portanto, estamos a acompanhar a reorganização da rede hospitalar e, em particular, no Distrito de Coimbra, com muita atenção. Não me recordo nenhuma região do país cujo Presidente da RS já tenha vindo cá 2 vezes e o Presidente num centro hospitalar, a propósito, precisamente, de reorganização da rede hospitalar. Naturalmente que continuaremos, nosso grupo parlamentar continuará a acompanhar com toda a atenção esta questão. Há preocupações legítimas que foram aqui apresentadas. Naturalmente, há também... necessidades em termos de políticas de saúde que têm que ser, que obrigam à prosecução da reforma da rede hospitalar em curso, mas há preocupações, nomeadamente com a humanização dos serviços, que nos merecem toda a atenção e continuaremos, naturalmente, a dar toda a nossa colaboração relativamente às associações de utentes, relativamente aos movimentos independentes que acompanham os cidadãos dos hospitais. Ainda hoje recebi um desses movimentos no norte do país e, portanto, continuaremos atentos a esta problemática.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já usou da palavra. Pretende uma interpelação à mesa? Faz favor.
A minha intervenção foi focada por, e, portanto, eu gostava aqui de dizer ao Sr. Deputado Nuno Reis que eu compreendo a dificuldade que tem em justificar as decisões do atual governo e, portanto, vão sempre ao memorando da Troika que o PSD assinou, aliás, que o PSD assinou e que, aliás, o memorando da Troika é esse, ou a ajuda externa é essa, que o PSD tanto quis na altura e tanto promoveu para que acontecesse. O aumento das taxas moderadoras, de facto, está lá, como o Sr. Nuno Reis falou. Não está, é o aumento.
Nós estamos numa audiência com a Liga dos Amigos do Hospital dos Covões. Eu agradeci os 30 segundos.
O aumento excessivo que tem acontecido, ao ponto de acontecer exatamente aquilo que todos prevíamos, que hoje em dia fazer exames, fazer tratamentos no Serviço Nacional de Saúde, custa por vezes mais do que no serviço privado. E esse foi um objetivo que nós descortinámos logo no início da governação do atual governo. E dizer, Sra. Presidente, que, mais grave, o que se passa com estas reestruturações, e que ainda hoje são notícia, o encerramento de mais não sei quantos centros de saúde que não tenham 65% do grau de eficácia, não se chama reestruturação, não se chama reestruturação, não são reformas nenhumas. Chama-se racionamento do SNS.
Eu agradeço, termino. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, os mesmos termos, evidentemente.
Sr. Presidente.
Bem, o que eu queria explicar, eu dei a palavra ao Sr. Deputado André Figueiredo, porque a intervenção do Sr. Deputado André Figueiredo foi objeto de um comentário pelo Sr. Deputado Nuno Reis. Darei agora, isto é uma questão de direito de, no fundo, de reclamar alguma, eu pensei que iria fazer. Sr. Deputado, de facto, a sua intervenção foi muito além dos 30 segundos e foi muito além do objeto do que tinha pedido a palavra, mas, evidentemente, nos mesmos termos do deputado Nuno Reis, que foi quem proferiu essas declarações, faz favor de ter e a seguir daremos a palavra. Só um momento, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, em nenhum momento da minha intervenção eu citei o Sr. Deputado André Figueiredo, mas registro que ele se tenha sentido visado, ou que a sua intervenção se tenha sentido visada, porque de facto fez aqui uma intervenção perfeitamente lamentável. Gostava de dizer só, e a terminar, o seguinte. Espero que na recente visita que organizou a ceia com o Sr. Ministro da Saúde tenha tido a oportunidade de lhe dizer cara a cara aquilo que acabou de dizer aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, quero usar a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa.
Faz favor de fazer a interpelação.
Sr. Presidente, entendendo as intervenções que foram aqui utilizadas, mas parece-me que as intervenções que foram feitas, quer agora pelo Sr. Deputado André Figueiredo, pelo Sr. Deputado Nuno Reis, cederam bastante aquilo que é, mesmo como a Sra. Presidente colocou, tem sido visado, e o direito contraditório, porque foram aqui colocadas questões de conteúdo e, nesse sentido, nós, no Partido Comunista Português, também temos mais coisas que gostaríamos de dizer. E o que nós assistimos aqui foi, de facto, um diálogo entre o PS e o PSD, mas, Sr. Presidente, permita-me que, no uso também desta palavra, que diga que quer um, quer o outro, são tão responsáveis pela situação do que está a acontecer, porque aquele memorando de atendimento foi assinado, e pelo que eu creio, foi assinado de livre vontade pelo PS, PSD e CDS. De virem agora com essa desculpa, que não têm a responsabilidade sobre as políticas que estão a colocar, não é verdade. E chumbámos, e quer saber porquê que chumbámos.
Senhoras deputadas, eu agradeço que não entrem em diálogo, principalmente no decorrer de uma audição. Não,
Senhor Presidente, é só para mostrar o desagrado.
Muito bem,
Senhora
Deputada.
Dos trabalhos nesta
tem toda final. A razão naquilo que
volta,
disse, que ambos excederam o objeto da. Para a próxima, não darei a palavra. Faz favor, Senhor
Presidente. Bem, primeiro que tudo, queria informar que, a nível da Liga, nós temos pessoas, naturalmente, de todos os partidos, de todas as ideologias, mas temos mantido sempre um princípio de união completa nas nossas opiniões. Porque o centro das nossas opiniões é a preocupação com o tratamento dos doentes e com a assistência. E nesse sentido, portanto, nós aceitamos normalmente que numa um grupo parlamentar tem pessoas de vários partidos que querem defender as suas posições, mas nós iremos responder àquilo que nos parece, efetivamente, de interesse para esclarecer e que deixamos este dossiê, que será muito esclarecedor para todos, leia-lo muito mais do que eu estou a dizer, porque vai ao pormenor, mas não queria deixar de dizer o seguinte. Portanto, quando se consumou a união de dois hospitais centrais numa região que já devia ter três, e se transformou numa região só de um, portanto, fez-se um grande erro. Pronto. Quando, a seguir a isso, se destruiu um dos hospitais e integrou no outro, fez-se um erro maior. E de quem sofreu foram os doentes. E é isso é que é importante, é o que nós vimos dizer. E mais, dizer que, na nossa convicção, esta solução não é possível. O regulamento interno que está feito é a união total do hospital e a absorção total de um hospital para outro. Passaria a ser retaguarda. Não é possível. A zona centro necessita, como todas as outras zonas e como todo o mundo, de hospitais centrais com urgências polivalentes para 800 mil a 1 milhão de habitantes. E isso foi destruído. Portanto, o que nós sempre pedimos aos ministros, e tivemos com o Ministro da Saúde do anterior governo, e não tivemos com este ministro, porque iniciámos um diálogo e dizemos aqui com o presidente da ARS, que mereceu a nossa confiança, foi dizer exatamente que isto não podia ser assim, que não tinha sido estudado, e dissemos isto aos ministros também por escrito, aos dois, não foi estudado, avançou-se sem estudar. Esta direção que está agora lá disse que ia estudar e ouvir as pessoas, mas acabou por não ouvir, avançou até antes de ter regulamento. E nós não somos contra a poupança, tem que haver poupança, tem que haver racionalização, mas não venham dizer que há serviços duplicados. Também há no Porto, em três hospitais. Então vamos parar no Porto e Vila Nova de Gaia. Vamos ao Porto, Santo António e São João. Juntam-se os dois, está tudo duplicado. Pois está, cada um tem a sua área de 800 mil habitantes, tem que estar duplicado. Agora não se pode é amputar uma região de um hospital que não é de Coimbra. É de toda a Zona Sul, 400 mil habitantes. É de Castelo Branco, 200 mil habitantes. E é de Leiria, 400 mil habitantes. Não se pode acabar com ele e pôr tudo só num hospital, como está a acontecer. Se forem ver as uniões, todas as uniões que se fazem é sob a gestão e a direção de pessoas do Hospital da Universidade. E os serviços saem e as camas estão vazias. E o nosso hospital tem um serviço a deteriorar-se, que é o de gastroenterologia, com as camas vazias e tem urgências cheias de doentes. Tem o serviço de gastroenterologia só com 10 camas ocupadas, com um único médico que ficou lá para a retaguarda, com as outras camas todas vazias. Isto não se pode fazer, isto é contrário ao interesse dos doentes. Ora bem, o que nós sempre pedimos não foi que acabasse com a lei que foi feita durante o tempo do Partido Socialista, pelo Partido Socialista e na altura também com o apoio do PSD. Nós pedimos sempre aos dois ministros é que acabassem dessa parte de uniões de hospitais aquela que diz respeito a dois hospitais polivalentes e centrais. Essa é que está mal. As outras estão super corretas. Portanto, e não foi a Troika que disse para unirem o Centro Hospitalar de Coimbra, que tinha o pediátrico com 200 camas, a maternidade de Estevarrete com 150 e o Hospital dos Covões com 400. Foi alguém que disse. E também não disse para unirem serviços e para acabarem serviços, porque na Europa não fazem serviços de 2.400 camas, fazem serviços de 800 camas. Tudo isto está errado. Tudo isto é objetivo de interesses pessoais e particulares que sempre existiram em Coimbra e foram uma política de guerrilha entre os dois hospitais que já em 80 fechou de um ano a urgência de noite. E o próprio governo do partido que fechou abriu a passado. Um ano. Portanto, isto é uma coisa antiga, é um problema antigo, e é um problema antigo que não tem solução, porque Coimbra necessita de dois hospitais centrais. Agora, necessita de poupar, pois necessita, por isso é que tem que haver só uma cirurgia cardíaca, por isso é que devia haver só um centro de grande traumatologia, por isso é que devia haver só um centro de traumatologia maxilofacial, quer dizer, há muita coisa que unir sem destruir. Agora, o que está a fazer é destruir serviços completamente. Deixam de existir, deixam de ter diretor. E fez-se irregularmente em 24 serviços, tem aqui o nome deles todos. E está-se a fazer em serviços tão fundamentais para um hospital distrital, como a neurologia, como a gastroenterologia, como a urologia. Não há hospitais distritais que não tenham isto. No entanto, o Ministro da Saúde diz que aqui vai ter uma urgência médica ou cirurgia. Foi o resultado da comissão. Está aqui escrito também. Portanto, vimos aqui informar é que não é possível ter serviço médico ou cirúrgico sem especialidades, sem diretor de serviço. Não há especialidade sem diretor de serviço. E nós não temos diretor de serviço. São todos do Hospital da Universidade. Um ao outro vai chefiar uma direção chamada uma comissão acima do serviço, um ao outro. O resto foram todos absorvidos e estão a ser todos absorvidos. E está no regulamento que vão ser todos absorvidos. No regulamento inicial e no final. E admira-me como é que é realmente aprovado um regulamento deste, e a ordem diz muito claramente, e aí disse-o, dizendo que não tomaria, e foi onde nós fomos, não tomaria posições políticas, analisava apenas o problema da parte jurídica e não se metia noutras coisas que nos interessa saber, se é possível, com existência, de legislação para as carreiras hospitalares, se é possível que essa legislação, estando em vigor, se acabe com os direitos dos diretores de serviço. Se é possível, na carreira hospitalar, acabar com serviços que são fundamentais para a formação de internos, além do apoio que tem que dar aos doentes. Se é possível, no Serviço Nacional de Saúde, tirar garantias aos doentes que eles tinham. Isso é que nós queremos saber, mas essa parte já é política. Essa parte, portanto, não nos respondeu o Presidente a ordem. A ordem respondeu-nos à ilegalidade de fechar serviços, nomear diretores, destituir diretores em 24 serviços. E depois vem um outro regulamento que é exatamente igual. E não se fez nada, continuou-se a tratar tudo da mesma maneira. Ora bem, em relação ao que foi referido aqui mais, queria dizer que o Centro Hospitalar de Coimbra, não este, o que existia, que era o Hospital dos Covões, o Hospital da Maternidade e Pediátrico, sempre funcionou bem porque deu a maior autonomia e o maior respeito aos seus três hospitais. Se nós tivéssemos absorvido o Pediátrico, os Covões é que tinha lá a direção, nunca teria havido um Pediátrico que é o melhor do país, talvez o melhor na Europa. E sem autonomia, centros hospitalares não podem funcionar. Era a destruição. Portanto, é isso que queremos, é que se façam todas as soluções que sejam possíveis para poupar. Todas são lógicas para melhorar a parte científica, mas que não destruam um hospital e que lhe dê a autonomia que tem direito para poder ser, no mínimo, um hospital distrital.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Faz favor, faz favor.
Portanto, eu pertenço à linha do Hospital dos Covões, sou da direção, mas, simultaneamente, sou Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho do Bispo, que é a freguesia onde se encontra sediado o Hospital dos Covões. Devo dizer para já, é porque gosto, de facto, de mostrar a cara, sou eleito pelo Partido Social Democrata, mas é evidente que foi aqui dito, e não venho agora dizer que o Partido Social Democrata é que está na base, o que está a ser feito, isto partiu do governo do Partido Socialista, mas a nós o que nos interessa não é isso, interessa-nos é defender as populações que estão à nossa beira. E devo dizer que a Freguesia de São Martinho do Bispo tem cerca de 26 mil habitantes, portanto 14 mil eleitores, 26, 28 mil habitantes, foi altamente prejudicada, quer ela, quer todas as restantes freguesias sul do Conselho de Coimbra, sul dentro do Conselho de Coimbra, bem como todas as freguesias dos concelhos limítrofes e também dos distritos a sul do distrito de Coimbra. Não há dúvida nenhuma que houve-se queixas e a verdade é que o Hospital Central dos Covões sempre funcionou lindamente, era, portanto, um serviço de excelência, toda a gente o diz, e realmente nós vimos privado de uma situação que, até quando às vezes se diz que há as taxas moderadoras, afastaram os utentes. Eu creio que as taxas moderadoras é certo que são caras, mas a verdade é que também o serviço que é prestado, de fazer deslocar as pessoas, nomeadamente na urgência noturna do Hospital dos Covões para o Hospital da Universidade de Coimbra, eu chamo-lhe assim ainda, o nome antigo, acho que isso está a privar as populações e realmente resulta em prejuízo para todos. Portanto, eu ausculto colegas meus de outras freguesias, de outros concelhos até, e a verdade é que as populações, e já o manifestaram mais que uma vez, as populações estão a sentir-se altamente prejudicadas. E é isso que eu queria dizer.
Só queria acrescentar, desculpa, que eu penso que é importante, é que falaram das condições do Hospital dos Covões. Nos últimos anos, foi criado um novo serviço de cirurgia, enorme, nos Covões. Tão grande que passou a ter cirurgia para o Hospital dos Covões e para o ambulatório, que, aliás, continua lá. Foi criado um novo serviço de neurologia, completamente novo. A neurologia vai-se embora. Foi criado um novo serviço, um andar, são andares do hospital inteiros. Um novo serviço onde estão os cuidados de nefrologia, portanto, por cima da pneumologia e infecciosas, o novo piso, onde está, portanto, a nefrologia. Foi criado um serviço de cardiologia completamente novo, num novo andar, onde está a hemodinâmica, que tem mais movimento e onde se faz bem mais angioplastias no centro do país, do serviço de cardiologia. E onde está situado, mas agora atualizado, o segundo serviço de cuidados intensivos coronários. Portanto, não há, efetivamente, neste momento, deficiências dos Covões que existiam. Fizeram-se lá investimentos enormes e parece que estão a fazer o que querem fazer com a maternidade. E agora, isto é que não é político, mas tem política sempre. No dia em que a maternidade foi considerada a melhor do país, uma das duas melhores do país, o Conselho de Administração disse que ia fechar a maternidade. Quando as maternidades têm, em média, 3 mil partos cada um, e qualquer maternidade no estrangeiro com 6 mil partos, devia ser duas. Portanto, se elas estão com duas, devem continuar duas. E muito menos quando uma delas, que é para acabar, parece que é, ou para juntar, foi a segunda melhor do país. Portanto, são coisas incríveis. O que acontece também no hospital, e foi dito aqui, em relação à ortopedia pediátrica. Há mais de 10 anos que um doente do país para Coimbra fazer cirurgia de ortopedia pediátrica, que é completamente diferente do e agora acaba-se com o serviço. Não pode ser. Há aqui qualquer coisa que está mal.
Faz favor, agradecia só um pedido de concisão, porque já estamos
com
em cima
certeza.
Da hora.
Eu sou assistente social e fui a primeira assistente social do Hospital dos Covões. Portanto, tive a honra de conhecer o doente número 1. O que eu noto é que realmente houve sempre preocupação com a humanização e neste momento eu sou utente do hospital também desde 73, continuo, ainda ontem lá fui fazer exames, e o que eu noto é que o pessoal que fala comigo à vontade, porque me conhece há 40 anos, e que está desanimada, está desiludida com isto que tem acontecido. Não há dúvida nenhuma. Quer dizer, o serviço continua a servir bem, mas o pessoal desanimado. E agora faço uma pergunta que eu ainda não consegui resposta na minha cabeça, talvez seja já as minhas primaveras que tenho a mais. É que, enquanto estão a fechar serviços no Hospital dos Covões, abriu um hospital particular junto ao Hospital da Universidade e abriu uma clínica particular junto ao Hospital Pediátrico. Eu também trabalhei no Hospital Pediátrico, eu já me reformei há quase 15 anos. No entanto, já nessa altura, vinham doentes de ortopedia de todo o país para serem intervencionados no Hospital Pediátrico. E era só isto que eu queria dizer.
Muito obrigada à Liga. Eu penso que não deixou uma pergunta, fez uma afirmação que de facto é uma evidência. Abriram algumas unidades de saúde privadas em Coimbra ultimamente. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, tivemos o maior gosto de os ouvir. Estaremos sempre disponíveis. Sei que deixam este dossiê completo com vários elementos que os senhores deputados podem consultar. Ficarão aqui na Comissão. Se precisarem, podemos divulgá-los através do e-mail, mas como é muita, muita informação, agradecia que o consultassem e depois podemos divulgar, está aqui para todos poderem consultar. Resta-me agradecer e, Soutor, estaremos sempre disponíveis para as ligas dos amigos, as associações,
agradecer.
Nem sempre com a brevidade.
Agradecer a todas as intervenções que foram feitas, a todos os elementos da Comissão Parlamentar de Saúde, e dizer que neste dossiê estão posições da Liga. E só há uma posição dos médicos dos três hospitais dos Covões, com cerca de 15 conclusões, que estão anexas e bem, e que mostram também o que é que eles sentem. Os diretores dos departamentos do antigo Centro Hospitalar de Coimbra, Pediátrico, Maternidade e os Covões. Muito obrigado. Obrigado a todos. Doutora, mais uma vez, o nosso agradecimento.
Nada, nós é que agradecemos. Ainda por cima.